Muito bem, caríssimos alunos, caríssimas alunas, futuros servidores públicos, vamos seguir estudando a estrutura urbana brasileira e as grandes metrópoles. Venham para a tela aqui comigo. Vamos falar agora da conurbação. Vejam o que é que eu coloquei aqui para vocês, ó. O conjunto formado. Conjunto formado por duas ou mais cidades em que ocorre uma interação física e funcional entre elas. Vejam, inclusive, o que que nós temos aqui. Nós temos de um lado uma cidade no Brasil, de Ponta Porã, no Brasil, do outro lado, Pedro Juan Caballero. Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Optei por colocar uma fotografia de duas cidades, né? A Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e Pedro Juan Caballero, no Paraguai. E vejam vocês, ó, que aqui nós temos a linha de fronteira. Mas, ou seja, no Brasil seria a divisa entre duas cidades. E verifiquem que a malha urbana, aqui, ó. A malha urbana da cidade de Ponta Porã e de Pedro Juan Caballero, elas se encontraram. Ou seja, nós podíamos até fazer um desenho que é o seguinte: ó, aqui nós temos um município e aqui nós temos o outro município. Vamos mudar a cor. Então, aqui, ó, área urbana. Área urbana. E aqui também, ó. Área urbana. Área urbana. E o que que vai ocorrer? Estas áreas urbanas vão crescer. Elas vão crescer e vão se encontrar. Vão se encontrar. E aí nós tivemos o que aí, ó? Uma conurbação. Uma conurbação. A conurbação, ela pode levar a uma aglomeração urbana, ou seja, de uma mancha urbana que vai crescendo, contínua, cada vez maior e que vai perpassar por vários municípios. E esta aglomeração urbana, ela pode atingir um estágio maior que ela venha a ser ali considerada uma região metropolitana. Já vou explicar aí na sequência para vocês. E nós temos aí vários exemplos no Brasil, aliás, muitos, de conurbação de muitas cidades. A gente pode pegar a região metropolitana de São Paulo, que na sequência eu vou mostrar para vocês ali, ó, a mancha urbana contínua, integrada de várias cidades. Região metropolitana do Rio de Janeiro, região metropolitana de Belo Horizonte, enfim, várias outras regiões metropolitanas do Brasil, que nós temos assim uma grande conurbação que vai perpassando o território de vários municípios, como nós temos aí conurbações que a literatura geográfica vai dizer que elas são aglomerações urbanas, mas ainda não atingiram ali o estágio de uma região metropolitana. Tranquilo? Então verificamos aqui o que que é uma conurbação. E aí o que que eu falei, ó? Nós temos uma interação física e funcional. Física, essa mancha urbana ela se encontra, mas não é só isso. Quando essa mancha urbana ali vai se encontrar, o que que nós vamos ter? Nós vamos ter ali, ó, fluxos. Fluxos entre uma cidade e outra. Fluxos de pessoas, fluxos de mercadorias, fluxos de informações que circulam pelas redes de comunicação, fluxos de serviço. E quanto mais intenso forem estes fluxos, maior a integração funcional entre estas cidades. Tranquilo? Seguimos aqui. Vamos agora falar aí do que é uma metrópole, qual que seria o conceito de metrópole, a cidade central. Então vejam só, metrópole, a cidade central de uma área urbana. Então, uma área urbana formada por cidades ligadas entre si fisicamente e por fluxos de pessoas, mercadoria, capital e serviços. São cidades populosas em que a sua influência ela se estende de forma acentuada às cidades vizinhas. Elas funcionam como polo de prestação de serviços às sofisticadas. Então veja, então nós temos uma cidade central, nós temos uma área urbana grande, uma área urbana densa. A cidade, a metrópole é uma grande cidade. Então essas cidades elas estão ligadas entre si fisicamente, ou seja, elas estão conurbadas. E nós temos um intenso fluxo de pessoas que sai de uma cidade. Pegamos a região metropolitana de São Paulo. Nós temos São Paulo. Então, pessoas que saem das cidades, dos municípios vizinhos e vão trabalhar em São Paulo. Ao final do dia, voltam para suas casas, nas suas cidades. Ocorre também as pessoas saindo de São Paulo e indo trabalhar em cidades de municípios vizinhos, mas circulam mercadorias, né, entre essas cidades, dinheiro, né? Capital, então mercadorias, eu tenho ali capital, dinheiro, vou de serviços diversos que circulam. Tranquilo, pessoal? E também, metrópole, também é um termo utilizado pelo IBGE, deixa eu vir para o nosso slide aqui, ó. Um termo utilizado pelo IBGE para denominar cidades, as cidades que possuem importante posição econômica, política, cultural, na rede urbana da qual fazem parte. Nós vamos ver isto na sequência do nosso estudo. Tranquilo, pessoal? Então, o IBGE, ele utiliza ali no estudo da rede urbana brasileira, ele coloca lá as metrópoles. Então, metrópoles nacionais e metrópoles regionais. Mas então, essa ideia da metrópole, uma grande cidade. A cidade central de uma área urbana densa, contínua, de uma aglomeração urbana densa e contínua. Então, uma cidade que atrai, ela tem ali serviços, como eu coloquei ali, ó, ela tem uma importância econômica muito grande, ela projeta a sua influência para toda uma região. Ela tem ali serviços sofisticados, um exemplo na área de saúde. Há determinadas especialidades na área de saúde que você não encontra, ou determinadas cirurgias que têm que ser feitas, que você não encontra em cidades médias ou cidades pequenas. Você tem que ir para uma grande cidade, para uma metrópole. Um outro exemplo que eu posso dar, você vai querer comprar uma Ferrari. Tô bem, hein, professor? Vou comprar uma Ferrari. Desejo que você esteja cada vez melhor. Ora, não é em qualquer cidade, sem nenhum demérito às cidades, que você vai encontrar uma concessionária que tu pode comprar uma Ferrari. Você vai ter que ir a uma grande cidade brasileira, São Paulo, Rio de Janeiro, só para dar um exemplo. Um Porsche, um veículo importado, poxa, tu vai ter que ir numa concessionária de uma grande cidade, com uma grande importância econômica, que ali naquela própria cidade venham a ter consumidores que possam comprar esses veículos caros, importados, muito sofisticados. Entenderam aí? Aeroportos de classe internacional, Aeroporto Internacional de São Paulo, Aeroporto Internacional de Porto Alegre, é do Rio de Janeiro, de Brasília, que tem voos internacionais. E quais que são os aeroportos que têm os maiores quantidade de linhas internacionais, de voos internacionais que chegam naquele aeroporto e dali partem? São Paulo, Rio de Janeiro, então Brasília. Tranquilo, pessoal? Então, uma coisa é você estar tá lá. Conforme o país do mundo que você quer ir, tem que ir até São Paulo. Tem que sair da tua cidade, e a tua cidade pode ser a capital de um estado. Se é a tua cidade, tem que ir até São Paulo. E dali que vai partir o voo internacional. Então, e o transporte é um serviço público, transporte aéreo. Certo? Então, entenderam aí este conceito de metrópole? Beleza. Aí vamos adiante. Aí nós temos a região metropolitana. Então, o que é uma região metropolitana? São grandes espaços urbanizados formados por municípios adjacentes, ou seja, municípios vizinhos, integrados funcional e socioeconomicamente a uma metrópole. Assim, a região metropolitana, ela vai ter uma cidade, ela vai ter. Ela vai ter uma cidade central, que vai ser a metrópole, região metropolitana de São Paulo, a metrópole de São Paulo. Agora, claro, quando nós estamos falando aqui de região metropolitana, nós estamos falando de uma região administrativa instituída legalmente, por meio de uma legislação. A Constituição da República Federativa do Brasil, ela estabelece que cabe aos estados instituírem regiões metropolitanas. Então, venham aqui para o nosso slide. Eu coloquei unidade regional, instituída pelos estados, mas eu falei também região administrativa. Eu já vi este termo ser utilizado. Então, a região metropolitana, ela é uma região administrativa, ou seja, para fins do quê? Para fins do quê, meus amigos e minhas amigas? Deixa eu só terminar de escrever aqui, ó. Então, unidade regional instituída pelos estados, mediante lei complementar, constituída por agrupamento de municípios limítrofes, que se limitam, são vizinhos, para integrar o objetivo da integração, integrar a organização, olha a atividade administrativa aqui, a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Então, o conceito do Estatuto da Metrópole, que é uma lei, né? Uma legislação federal, o Estatuto da Metrópole. Professor, exemplos de funções públicas de interesse comum: o transporte coletivo. Você pega a região metropolitana de São Paulo, ora, ou a circulação, região metropolitana do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, então aquele transporte metropolitano, pessoas que saem de uma cidade e vão trabalhar em outra cidade. Ao final do dia, voltam para a sua cidade, vão estudar, vão também ao comércio, vão buscar aí serviços. Ou seja, você tem que pensar o transporte coletivo de uma forma integrada. Você não pode pensar só na esfera de cada cidade. O saneamento básico, nós temos infraestruturas de saneamento básico, de abastecimento de água, que se conectam às redes de abastecimento de água, a canalização, elas se conectam entre as cidades. Não tem ali na divisa da cidade, e ali acabou uma rede, e ali na outra cidade começa outra rede. Tem conexão por meio aí de adutoras, de estações de tratamento de água que vão fornecer água para mais de uma cidade, ou de esgotamento sanitário, também quanto aos resíduos sólidos, aterros sanitários que vão atender a mais de uma cidade. Entenderam? Para exemplificar isso para vocês. E aí, aproveitando que eu já estou falando das pessoas que saem de uma cidade e vão para outra cidade trabalhar ou estudar, e aí no final do dia retornam. Então elas fazem um movimento, vão e voltam. Olha aqui, ó. Vão e voltam, vão e voltam. Ou seja, um movimento pendular do pêndulo que vai e vem. Isso é conhecido como vou escrever aqui para vocês, se aparecer na prova, vocês já estão sabendo, é o movimento pendular. O movimento pendular. O deslocamento diário de pessoas. Casa-trabalho, casa-estudo, de uma cidade para outra cidade. O movimento pendular. Adiante. Aí nós temos, olha aqui, ó. Região metropolitana de São Paulo, a metrópole de São Paulo, a grande cidade, a cidade central da região metropolitana é de São Paulo. Aí vejam que toda essa área cinzentada é uma mancha urbana contínua, uma área urbana contínua. Olha aqui, ó. São Bernardo do Campo, Mauá. Vai chegando até Ribeirão Pires. Temos lá uma pequena mancha urbana. São Caetano do Sul. São Caetano do Sul. O interessante, pessoal, que aqui, ó, quando vocês veem aqui, ó, os jardins. Eu até vou pegar outra cor aqui. Jardins, Itaim Bibi, Cidades Monções, Santo Amaro, Socorro, Interlagos. Isso aqui tudo é São Paulo, tá, pessoal? São Paulo tem uma bota, né, de cabeça para baixo. Aqui, ó, Iguatemi, Guaianazes, Itaquera, onde é que tem o Itaquerão? O estádio lá do Corinthians, Artur Alvim, São Miguel Paulista, tudo São Paulo. Deixa eu ver se eu consigo marcar mais ou menos. Olha, não tem aqui a intenção de ser preciso, tá? Sobre a área do município de São Paulo. Mas voltando, vejam, ó, Osasco, Guarulhos, é uma mancha urbana contínua. Olha o aeroporto Cumbica, Aeroporto Internacional de Guarulhos. Aí nós já temos, ó, Poá, Suzano, Itaquera. Quaquecetuba, Taboão da Serra, Barueri, Jandira, Itapevi, a mancha urbana, ela vai continuamente se espalhando por vários municípios. E aí nós temos, em toda esta grande área, que nós temos o quê? A região metropolitana de São Paulo, instituída por lei complementar estadual. Então, quem que institui região metropolitana? Os estados, para o agrupamento de municípios limítrofes dentro dos estados, para o planejamento, a integração, a execução de funções públicas de interesse comum. E nessa região metropolitana de São Paulo, quem que lhe dá o nome? A cidade central, a mais importante, a metrópole de São Paulo. E novamente, região metropolitana do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Goiânia, de Porto Alegre, é de Curitiba, é de Belém, é de Salvador, de Recife, de Fortaleza e, enfim, tantas outras regiões metropolitanas que temos no Brasil. E aqui está esse mapa, ó, da região metropolitana de São Paulo. Vocês podem, inclusive, ver alguns municípios que eu coloquei para vocês. Deixa eu ver se eu encontro o Diadema. Nem apareceu o Diadema, o nome Diadema, né? Mas que, enfim, é colado em São Paulo também. Aqui, ó, Diadema, município de Diadema. Mas aqui vocês têm aqui os municípios que fazem parte da região metropolitana de São Paulo. Isso que eu disse para vocês, né? Aquele formato de uma bota. De cabeça para baixo, aí o município de São Paulo. Tranquilo? Seguimos aqui. Nós temos também as regiões integradas de desenvolvimento, são as RIDs. O que nós temos nas RIDs? Grandes aglomerações urbanas que elas se situam na área de mais de um estado. Bom, se elas se situam na área de mais de um estado, então uma RIDE é interestadual. A quem cabe legislar na esfera interestadual? A União. A União, por isso que uma região integrada de desenvolvimento, que ela é interestadual, ela é criada por lei complementar federal. Para quê, professor Leandro Signori? Conforme as legislações das RIDs, para a articulação da ação administrativa da União e dos Estados. Em outras palavras, articular a ação administrativa. O que que é essa ação administrativa? De transportes, de saneamento, de saúde, de educação, enfim, pessoal. Ação administrativa, porque o poder público, a sua atividade é uma atividade administrativa de segurança. É só uma utilização de outras palavras para a definição das mesmas atribuições do objetivo para os quais são criadas regiões metropolitanas. Essa articulação da ação administrativa do poder público para serviços públicos de interesse comum. Claro que, como elas são criadas por lei complementar federal, aí o que que as legislações das RIDs dizem? Ela articular a ação, pega o caso da região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e do entorno. Articular a ação administrativa da União e dos estados de Goiás e Minas Gerais e do Distrito Federal. Mas na prática, você não tem como não articular também a ação administrativa e dos municípios. E nós temos aí três regiões integradas de desenvolvimento, criadas por lei complementar federal. Temos propostas de criar várias outras RIDs? Temos, mas o que nós temos aqui são três. Como eu já disse para vocês, a região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e do entorno, composta pelo Distrito Federal e por municípios de Goiás e de Minas Gerais, também a região integrada de desenvolvimento de Petrolina e Juazeiro, municípios da Bahia e de Pernambuco, município de Petrolina em Pernambuco, município de Juazeiro, na Bahia, ali ó, os dois às margens do Rio São Francisco, Petrolina, Pernambuco, Juazeiro, na Bahia, mas outros municípios fazem parte também desta rede, e a da Grande Teresina, que dela participam municípios do Piauí, Teresina, capital do Piauí e do Maranhão. Aqui um mapa da minha própria autoria, inclusive, que é o da região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e do entorno. Então, nós podemos ver aqui o Distrito Federal, onde nós temos Brasília, a cidade central da RIDE, do Distrito Federal e do entorno. E também em amarelo os municípios de Goiás, que fazem parte da RIDE, e em verde os municípios de Minas Gerais, que fazem parte da RIDE. Tranquilo, pessoal? Então falamos de regiões metropolitanas e regiões integradas de desenvolvimento. A urbanização brasileira, conforme estudamos no nosso curso, ela foi uma urbanização concentradora, ou seja, ela não se distribuiu de uma forma equitativa pelo território brasileiro, pelas regiões brasileiras. Ela levou à formação de grandes aglomerações urbanas que concentraram e concentram milhões de habitantes, cada uma aí destas regiões metropolitanas. Ah, vamos ver agora, no próximo slide, conforme a estimativa populacional do IBGE para o ano de 2019, a população das regiões metropolitanas, regiões integradas de desenvolvimento e aglomerações urbanas com mais de 1 milhão de habitantes. Aqui nós vamos ver as 10 maiores. Veja, por que que eu coloquei este termo aqui? Vocês vão ver aqui. Vocês podem encontrar questão de prova falando sobre as regiões metropolitanas mais populosas do Brasil. Aí vai trazer dizendo que é a região metropolitana de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte e a do Distrito Federal e do entorno. Pode vir assim, as quatro mais populosas do Brasil, certo? Aqui eu peguei só as 10 maiores, por isso que só vai aparecer regiões metropolitanas e a rede do Distrito Federal e do entorno. Mas a relação lá do IBGE tem também aglomerações urbanas, ou seja, não é rede e não é região metropolitana, mas é uma mancha urbana grande, contínua, densa, que o IBGE classifica como uma, né, ou como aglomerações urbanas. Bom, então falei para vocês, e já teve questão de prova, perguntando sobre as quatro regiões metropolitanas mais populosas do Brasil. Aí colocou São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Distrito Federal. Embora legalmente, e aí o IBGE, ele tem procurado nos últimos anos ter esse cuidado com a terminologia legal, embora legalmente nós não temos. Observe o que é que eu estou dizendo para vocês. Legalmente nós não temos a região metropolitana do Distrito Federal e do entorno, ou também região metropolitana de Brasília, não temos, porque do ponto de vista legal, quem cria regiões metropolitanas são os estados, elas são intraestaduais. Agora, é claro que nós temos nas RIDs, nas regiões integradas de desenvolvimento, é claro que nós temos uma dinâmica metropolitana. Evidente que nós temos na região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e do entorno uma dinâmica metropolitana, certo, pessoal? E as RIDs são criadas, então, para planejar a gestão dessa dinâmica aí metropolitana, que ela é interestadual e para o desenvolvimento socioeconômico da própria rede. Voltamos aqui para o nosso slide. Região metropolitana de São Paulo, vejam vocês, ó, mais de 20 milhões de habitantes. 21.734.682 habitantes. Na sequência, a região metropolitana do Rio de Janeiro, 12.763.459 habitantes. Na sequência, a região metropolitana de Belo Horizonte, 5.961.895 habitantes. A quarta, aí já aparece região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e em torno, 4.627.771 habitantes. E vamos até a quinta. Região Metropolitana de Porto Alegre, 4 milhões, a quinta mais populosa do Brasil. 4.340.733 habitantes. Assim, minhas amigas e meus amigos, a urbanização brasileira, ela levou ao fenômeno da metropolização. a formação de grandes cidades, metrópoles, com uma mancha urbana contínua, conurbada, perpassando cidades de vários municípios. Então, isso é a metropolização. Então, essa mancha urbana aí contínua, essa conurbação de cidades de vários municípios. Levou, então, uma das características da urbanização brasileira, a metropolização. Porém, o que que nós temos visto nas décadas recentes, a partir da década de 80 do século passado, o fenômeno da desmetropolização. Desmetropolização, explica, professor Leandro Signori. Venham para o nosso slide. Uma desconcentração. Desconcentração das metrópoles e um crescimento das cidades médias. Significa que a população das metrópoles não está parou de crescer, que está diminuindo? Não. Não significa que nós estamos tendo, no conjunto da população brasileira, um percentual menor de população nas metrópoles. Está vendo o quê? Uma diminuição do ritmo de crescimento das metrópoles, das regiões metropolitanas. População segue crescendo? Segue, mas um ritmo cada vez mais lento, cada vez menor. Por outro lado, nós estamos tendo que é uma intensificação do ritmo de crescimento das cidades médias. Professor, o que são cidades médias? Vem aqui para o nosso slide. Conforme IBGE, entre 100 e 500 mil habitantes. Para ser mais preciso, entre 100 e 499.999 habitantes. O IBGE diz o seguinte: de 0 a 99.999 habitantes é uma cidade pequena. De 100 a 499.999 habitantes, pode aparecer também 500 mil habitantes, tá? Na literatura geográfica, uma cidade média. E de 500 mil habitantes em diante, uma grande cidade. Assim, estas cidades médias, elas têm crescido, inclusive cidades médias de regiões metropolitanas, ou cidades médias espalhadas pelo interior do Brasil, Londrina, no Paraná, Maringá, Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Anápolis, no estado de Goiás, Juiz de Fora, Minas Gerais, alguns rápidos exemplos aí de cidades médias que me ocorreram, que vieram aqui à mente, enfim. Então, estas cidades, elas têm tido um crescimento populacional maior do que o crescimento populacional das grandes cidades brasileiras. Estou falando aí em termos percentuais, tá? Não estou falando em números absolutos. Por que que isto vem ocorrendo? Por que que isto vem ocorrendo? O custo de vida maior nas metrópoles. Ora, pessoal, é caro morar em São Paulo. É caro. As pessoas não conseguem morar em São Paulo, vão morar aonde? Nas cidades vizinhas, nas periferias. Ainda assim, é na região metropolitana de São Paulo. Vai ter um custo de vida maior. Então, as grandes cidades, elas são cidades que é mais caro aí de se viver. Então, nós também, a desconcentração industrial no Brasil, ou seja, grandes empresas, indústrias, fábricas, saindo das metrópoles e indo se instalar em outras cidades, cidades médias no Brasil, até em cidades pequenas. Em cidades que elas contam com uma boa infraestrutura de transportes que chega até essa cidade e que sai dessa cidade para outras cidades, outras regiões do Brasil, para o escoamento da produção. Então, uma desconcentração industrial das grandes cidades para cidades médias. Também temos casos aí de cidades aí pequenas também. Aí eu coloquei também o avanço das técnicas, sobretudo das telecomunicações, a melhoria da infraestrutura de transportes, que eu falei para vocês. Então, uma malha de transportes que tem se aperfeiçoado, tem avançado, com rodovias sendo duplicadas, com rodovias que não eram asfaltadas sendo asfaltadas, com aeroportos em cidades médias sendo modernizados, o avanço das telecomunicações tem propiciado essa desconcentração. Ora, internet estável, de alta qualidade, banda larga nestas cidades, o que há poucas décadas atrás no Brasil era uma internet cara, mesmo em grandes cidades, era uma internet cara, uma internet discada. Hoje é uma internet por fibra ótica, claro, por conexão aí também, por satélite, por antenas, por rádio, que é uma internet rápida e isso facilitou aí as comunicações, inclusive as comunicações entre as sedes destas grandes empresas, que muitas vezes estão, via de regra, estão em grandes cidades, ou seja, onde fica a sede da JBS Friboi no Brasil? O maior aí frigorífico, essa empresa que é a maior produtora de carnes do Brasil, fica na cidade de São Paulo. Mas a partir de São Paulo, com todo o avanço tecnológico das telecomunicações, é possível ter um controle online da produção de todas as suas fábricas, as suas unidades produtivas no território brasileiro e também de fazer reuniões virtuais, de receber relatórios, de comandar a produção. Então, esse avanço das técnicas, como eu falei para você, sobretudo das telecomunicações, infraestruturas de transporte, então, essas cidades médias oferecem uma boa infraestrutura, um custo de vida menor também, uma condição de vida melhor. É só compararmos o trânsito em São Paulo com o trânsito em uma cidade média do Brasil. Então, são fatores que atraem empresas, aí atraem indústrias, atraem fábricas, aí atraem também, um outro exemplo, shopping centers, centros de distribuição, comércio atacadista, hipermercados, ou seja, vão atraindo serviços mais sofisticados e atraem população em busca de trabalho, de um custo de vida melhor, de um custo de vida menor, de uma melhor qualidade de vida. Certo, pessoal? Então, nós temos ali este fenômeno da desmetropolização, ou seja, a população brasileira ficando menos concentrada nas grandes metrópoles, nas metrópoles e lentamente se desconcentrando para as cidades médias e também cidades pequenas. Nós temos cidades pequenas que têm crescido bastante no Brasil. Adiante, temos também as cidades globais, que são cidades que exercem influência mundial. Aí são estudos de geografia urbana no mundo. Então, uma cidade global é uma cidade importante para o mundo globalizado. Elas funcionam como centros de gestão de redes mundiais, que desempenham funções políticas e econômicas de primeira grandeza. Aí nós temos estudos sobre cidades globais que colocam São Paulo como sendo uma cidade global, a única cidade brasileira que seria uma cidade global. Ou seja, nós temos em São Paulo, nós temos ali sedes de grandes empresas brasileiras, que são multinacionais, que têm operações em diferentes países, ou nós temos e temos também ali escritórios de multinacionais em operação no Brasil, na América Latina. Nós temos aeroporto de classe internacional, nós temos uma rede hoteleira de nível internacional, a cidade sedia eventos de alcance, de importância internacional, ou seja, nós temos aí no mundo, então, uma rede de cidades que elas são muito importantes, digamos, na tomada de decisões, na circulação de fluxos, da economia, na economia, em uma economia globalizada. Adiante, megalópole. O que que é uma megalópole? Megalópole em formação, como eu coloquei para vocês. A megalópole, pessoal, é a junção de duas metrópoles. Então, nós teríamos aqui, ó, a metrópole 1 e a metrópole 2, certo? Então, o que que nós vamos ter? Vamos ter a área urbana, né? A mancha urbana dessas metrópoles e entre essas metrópoles, claro que nós vamos ter outras cidades, outras regiões, e nós vamos ter uma mancha urbana contínua, ou seja, é o encontro da mancha urbana e de duas metrópoles, ou seja, as duas metrópoles se encontraram, elas se conurbaram. E assim nós teríamos uma megalópole. Por que que eu coloquei megalópole em formação? Porque nós temos discussões se há ou não uma megalópole no Brasil. O que eu verifiquei é que a literatura geográfica tem cada vez mais falado que nós temos uma megalópole no Brasil. Seria a megalópole São Paulo, Rio de Janeiro. Vejam só, São Paulo, a cidade de São Paulo é uma metrópole. É uma metrópole. Aí nós temos a região metropolitana de São Paulo e a região metropolitana do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro também é uma metrópole. E aí nós vamos ter o quê? Entre estas duas cidades, uma mancha urbana que está se densificando, que está se ampliando, se expandindo cada vez mais, e ao ponto de ela se encontrar, de ela se encontrar. Assim, nós temos cada vez mais autores falando que nós já temos uma megalópole brasileira, a megalópole é São Paulo, é Rio de Janeiro, seria a megalópole brasileira. Nós temos outros autores que dizem o seguinte, que nós não temos, que a nós temos uma megalópole em formação. Por quê? Porque nós ainda temos muitos espaços rurais nesta mancha urbana entre São Paulo e o Rio de Janeiro, e nós não temos é basicamente por isso, por termos ali espaços vazios. E vão concordar que temos um volume de fluxos de pessoas, de mercadorias, de serviços, de capitais suficiente para que possa-se afirmar que há esta este encontro destas duas grandes aí metrópoles e das suas regiões metropolitanas. Então vejam só, aqui nós temos uma imagem, veja que nós temos São Paulo. Olha aqui, ó, São Paulo, a região metropolitana de São Paulo. Nós vamos ter região metropolitana de Santos. Santos, a Baixada Santista. Nós vamos ter Campinas, a região metropolitana de Campinas. Nós vamos ter também várias outras aglomerações urbanas que vão formando uma mancha urbana contínua. E aqui, região metropolitana aí do Rio de Janeiro, esta grande mancha urbana, o que que nós temos aqui, ó? Vale do Paraíba. A gente pode ver que aqui é à noite, né? Nós podemos ver aí pontos de luz, né? É isto, né? Mas aqui segue, por isso que alguns autores vão dizer, olha, essa ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro, nós temos ainda espaços vazios, espaços rurais onde as manchas urbanas, elas não se encontram, as regiões metropolitanas, elas não se conurbam. Por isso que eles vão falar em uma megalópole em formação, mas como eu disse para vocês, vários outros autores vão dizer que nós temos uma megalópole brasileira. Vocês vão perguntar, professor, e se aparecer em prova, o que eu respondo certo ou errado? Sim, porque vocês vão me fazer essa pergunta. Quando eu digo que há duas linhas de análise geográfica, vocês vão me fazer esta pergunta. O que que eu respondo na prova? Responda na prova que existe uma megalópole brasileira, essa megalópole São Paulo, Rio de Janeiro. Aqui, ó, vocês podem ver também. Vejam, São Paulo, aí está, ó. Vou trocar a cor aqui. Aí está, ó. Ó a região metropolitana aí de São Paulo, a gente pode mais ou menos traçar aqui a mancha urbana. Campinas. Campinas, uma mancha urbana contínua, o complexo metropolitano aí, né, de São Paulo, a Baixada Santista. A Baixada Santista aí vai seguir pela BR-116, onde nós vamos ter, inclusive, a região metropolitana do Vale do Paraíba, vai seguir no estado de São Paulo, claro. Claro que a gente pode ver que nós, e aí o Rio de Janeiro. Região metropolitana do Rio de Janeiro. Claro que vocês podem ver que nós temos em vermelho essas áreas urbanas, mas nós temos ali um certo vazio demográfico entre essas duas maiores regiões metropolitanas do Brasil. Com isso, nós concluímos o nosso estudo sobre a estrutura urbana brasileira e as grandes metrópoles.